Botar pra gravar e a gente manda bala. Caraca, que massa, ó. O senhor Kiyoshi e o Lucas Almeida. Grande honra. Como é que vocês estão, cara? A última vez que a gente se viu, tava todo mundo comemorando as vitórias, né? Eu tava lá em Vegas, vocês tinham acabado de lutar. O Lucas mandou bem pra caramba também. E eu tava lá no corner da Karine, né, cara? Que também mandou bem. E tava todo mundo comemorando. Como é que foi aquilo lá?
Pô, foi top demais aí, meu. Você é louco. Só felicidade. Estreia minha no UFC. E, pô, chegamos com tudo. Chegamos já chutando a porta, nocauteando. Falando que, pô, vou chegar pra fazer história. Vim pra fazer história.
Irado, irado demais. E o grande mestre Kiyoshi aí, como é que você tá, cara? Tudo bom?
Tudo em ordem, graças a Deus. Uma honra estar aí com você aí.
Pô, honra é minha.
Meu sonho.
É
meu sonho.
Que irado.
A última vez que nós estivemos juntos lá em Las Vegas, porra, eu tava exalando, porra, alegria aquele dia, né, cara?
Tava
porra,
mesmo.
Uma noite espetacular lá que, pô. Só alegria, acredito.
Era foi tua primeira vez de corner no UFC também ou já tinha ido?
No UFC foi a primeira vez.
Que irado.
A gente ia ir em setembro do ano passado, que o Lucas lutou com o mexicano no Contender,
no
né?
No Contender, sim.
Isso. A primeira vez, né? Emocionante, né?
Conta da trajetória de vocês. Como é que vocês se conheceram? Ele é tua cria daí ou ele foi treinar com você? Fala um pouquinho de vocês dois, na verdade, né? Pra gente se ter. Acho que vamos começar com o Kiyoshi, tá, Lucas? O que você acha?
Beleza, pode.
Então, o Lucas, o que acontece? A gente treinava em Sorocaba, né?
Uhum.
Eu sou da cidade de Itapetininga, que dá uns 70 quilômetros de Sorocaba.
Tá.
E eu treinava em Sorocaba. E o Lucas, eu já treinava, o Lucas não treinava. Aí o Lucas apareceu começar a treinar na nossa equipe lá. E ele, pô, começou a se destacar rápido, tá ligado? Ele começou já ganhando, assim, eventos bons, eventos fortes, com pouco tempo de treino. Ele ganhou alguns jungle fight sem treinar jiu-jitsu, né, Lucas?
Caraca, isso é selva mesmo, né?
Então, e eu já lutava, né?
Uhum.
Eu já vinha forte, eu era um dos mais experientes que tinha na equipe, e o Lucas chegou, já tipo, pô, detonando, tá ligado? E eu sempre falo pro Lucas, eu falo pro Lucas assim, Lucas, toda a galera que tem aí, cara, você pra mim é um dos únicos caras que eu acho que pode chegar no UFC. E, pô, cara, no que eu puder te ajudar a fazer você chegar, nós vamos fazer acontecer, né, mano?
Que legal.
Deixa ele contar aí o resto da história.
Vocês treinavam com o Maldonado lá em Sorocaba?
O Lucas não chegou treinando com o Maldonado. Eu, no começo da carreira, eu treinei bastante com o Maldonado. 2003, 2004, mais ou menos, né? Daí o Lucas chegou quando daí?
2014,
2015. Eu vi uns posts de vocês com ele lá. O Fião é gente boa, eu gosto do Maldonado.
Ah, ele é sensacional, o cara é gente boa demais, né?
Irado. E aí, Lucas, como é que você começa nas artes marciais, nesse mundo de luta? Porque eu sempre falo que todo mundo começa, seja lá qual é a razão, né, que o cara começa a treinar e tal, não sei o quê, e aí começa, ah, vou fazer umas lutas aqui e não sei o quê, e quando é que aquele liga aquele interruptor assim, você fala assim, porra, vou viver disso e consegue encaminhar a tua vida pra viver disso, porque, porra, não é uma decisão fácil, né, imagina, até hoje, né, a gente brinca bastante que o pessoal fala assim, tipo, você chega e você fala assim, ah, eu luto e tal, não sei o quê, ah, é mesmo, e você não trabalha, você só treina, entendeu, tipo, rola umas dessas ainda, né, cara, é uma profissão que a galera não vê muito como profissão, e a família também não vê como profissão, né, é daí que eu tô perguntando, se chegar pro pai e mãe e falar assim, ó, Eu não vou trabalhar, não. Eu vou seguir carreira de lutador e esse vai ser o meu trabalho. Não vou trabalhar num escritório, não vou ser advogado, não vou ser médico, eu vou lutar. E acho que a primeira barreira que você tem que enfrentar é família, né? Pra aceitar e dar o suporte e tal.
Então, eu também nunca fui um cara tão... Né? Minha família sempre foi humilde, né? Eu sempre tive que trabalhar, treinava. Comecei a treinar, já fui competir rápido, assim, foi meio rápido, mas... Para as competições, aí, pô, apareceu MMA, comecei a lutar MMA, nem treinava jiu, comecei a lutar, e fui ganhando e tal, mas mesmo assim, ainda minha mãe, né, minha mãe ficava, pô, arruma um emprego, esse negócio de luta aí não dá certo, mas eu falava, eu acreditei muito que ia dar certo, entendeu? Tipo, não, vai dar certo, vou virar lutador. Pô, daí que o tempo foi passando, fui ganhando as lutas, e cada vez mais eu vi que eu tava próximo, né? Mas mesmo assim, ainda tinha uma dúvida no ar. Sim. Né? Essa parte de trabalho, eu sempre trabalhei, velho. Até agora, na minha estreia do UFC, né? Faz 4 meses, né? Eu até falo com a boca cheia, isso. E depois que eu fechei com um patrocínio, que é que eu tô com a camiseta hoje aqui.
Ah, mostra aí um pouquinho, não tá aparecendo direito, mostra.
Com essa empresa TAG aqui, RT Cervejaria e Demand e Contabilidade. Pô, depois que a gente fechou esse patrocínio, eu consegui daí só treinar.
Caraca,
entendeu? Então,
que massa.
Até mesmo depois do Contender, depois de tudo, eu ainda dava aula, eu ainda treinava, tipo, tinha uma vida como quase todos têm hoje aí no... Hoje em dia, né, tem aqui no Brasil, né, trabalhar, né, dar aula, trabalhar na academia, dar aula em academia e treinar. E então, até 4 meses atrás, eu fazia isso. Mas, graças a Deus, esse patrocínio, essa parceria que a gente fez aí, chegou na hora certa, porque depois que eu fechei o patrocínio, a outra semana eu assinei o contrato com o UFC.
Caraca, cara.
Foi coisa de Deus, assim, sabe, velho?
Então... E que sorte pros patrocinadores também, né? Porque os caras te patrocinaram sem você ser um cara do UFC ainda, e aí logo depois... E que sirva de exemplo pra um monte de empresa a começar a apoiar os atletas, né? Porque a galera só gosta de dar o apoio a hora que você tá no topo lá, mas tem que entender que você precisa daquela base pra conseguir se erguer, né, cara? É complicado.
Pô, e fez total diferença aí, esse tempo que eu só tô treinando, acordo de manhã, alimentação saudável, suplemento, vou treinar, volto pra minha casa, descanso, pô, daí como saudável, a minha alimentação melhorou, tudo melhorou, sabe?
Que legal.
E realmente, antes da minha cabeça, eu achava muito que, pô, eu ganhava até as lutas de tanto suprimento que eu passava, chegava lá.
Descontava a raiva nos caras, né?
Pô, olha que eu sou atleta. Será que eu vou continuar, né, meu? Daí, pô, mas eu vi que o que eu ganhei virando só atleta foi rendimento, sabe? É. Rendimento aumentou muito, velho. Pô, você acordar e treinar, não ter preocupação em dar aula, não ter preocupação com o aluno. Pô, isso aí faz total diferença, velho. Total
Exatamente.
Diferença. Os alunos foram tristes, né? Porque eu dava aula, a galera gostava. Mas, pô, meu foco maior sempre foi só treinar, só, pô, fazer isso. E agora eu tô feliz, né, com isso, né? Uma fase nova aí que eu tô vivendo, de só treinar, pô, fazer tudo certinho, fazer o que um atleta de alto rendimento faz.
Exatamente.
Né?
É a diferença de ser amador e ser profissional, né, cara? Tipo, tem que ter nível de atleta profissional e treino de atleta profissional, né? Não adianta. Se você puxar 10 horas de aula, de trabalho num dia e treinar 2 horas, tem alguém treinando 10 horas, né?
Então. Exatamente. Eu falo que eu treinava como um atleta, mas não descansava, não tinha os horários de descanso, não comia como um atleta de alto rendimento faz.
Uhum.
Agora, graças a Deus, aí, né, eu cheguei no UFC. E agora eu consigo fazer só isso.
Irado. E o apoio que os caras dão. Cara, a estrutura dos caras lá é violenta, né? Vocês foram no PI e tudo, três foram no PI, né? Eu vi foto de vocês lá e tal. Cara, que lugar que é aquele, né, cara? Até eu que não sou atleta, fico bobo de ver um lugar daquele lá. É uma doideira, né?
Puta, a estrutura é top demais. Né? A gente tá pensando aí na próxima luta aí um tempo antes também pra aproveitar um pouco mais a estrutura.
É, irado, irado. Olha, e se você precisar de suplemento aí na área que você tá, eu conheço, tem um cara que eu conheço aí que tem uma lojinha massa.
É um
que pode
bom,
vender
aqui,
com desconto pra você. Desconto aí do MMA hoje, ó, 10%. O cachorro.
Vamos lá, Word Musk, filho. Viu? Mas pegando o gancho do que o Lucas falou agora, que agora ele profissionalizou mesmo o treinamento dele, que é treinar, descansar, por causa do patrocínio da cervejaria RT, da TAG, ficou muito nítido o desempenho que ele teve no camp dele para lutar o Contender ano passado, pro camp que nós fizemos para o UFC, né? deu muita diferença na performance, tá ligado?
Caraca. Vamos ver a luta? Eu vou deixar a luta passando e vamos bater no papo. Vai contando o que tava rolando lá e tal. A gente assistiu essa luta junto. Vocês não tinham nem visto a luta ainda, né? A gente assistiu lá no hotel. Eu vou colocar que tá no ponto aqui, ó.
E tomando uma cerveja ainda.
Ah, é! Uma lá no hotel, né? A gente tomou umas várias antes, né?
Cadê?
Vamos lá, ó. Tá no ponto aqui, ó. Qual que era o plano de jogo pra lutar com esse cara? Como é que foi? Você gosta de estudar o oponente ou você treina? Porque tem gente que fala assim, não, eu treino pra mim. Tipo, não, eu gosto de ver o estilo do cara e tal, mas eu não fico procurando coisa errada que ele faz, essas coisas, porque se o cara melhora, você fica meio perdido depois, né?
Então, assim, essa luta eu fiz diferente, né? Eu até brinco que toda luta é uma preparação diferente. Essa luta eu vi o vídeo do cara duas vezes ou três, acho, no máximo, e eu deixei na mão dos meus treinadores. Eu falei pros caras, fizeram uma reunião, falei, ó, eu nem vou olhar o vídeo do cara mais, eu não entro no Instagram dele, não vejo nada que ele faz. Eu vou deixar vocês vão fazer estratégia e eu vou confiar no que vocês estão falando.
É.
E, pô, né, no, até no meio do campo, assim, a gente fica meio, pô, vou ver, mas eu falava, não, vou deixar na mão dos caras, vou fazer um teste. Pô, e graças a Deus tudo certo aí, mas a estratégia nossa era fazer isso, né, mexer bastante a cabeça, porque o cara era muito bom de golpe retos, né, trabalhar essa saída com a cabeça. E uma das estratégias, que é o que aconteceu aí no primeiro round, foi que o cara ia tentar me derrubar, porque eu sou um cara que varia muito golpe. Eu bato no corpo, eu bato na cabeça, eu chuto a perna, eu jogo o joelho. Até uma coisa que eu tava treinando muito e não saiu na luta foi cotovelado. Mas eu tava treinando muito, então eu tenho uma variação de golpe muito boa. Então, quando você vai lutar contra um striker, e você varia muito, até o cara que é striker fica perdido. Porque não tá acostumado, o cara bater no corpo, bater na cabeça, chuta na perna, joelho, pô, chuta alto, frontal, entendeu? Legal. Então ele ficou perdido nessa variação minha. O que ele fez? Tentou derrubar. E uma das estratégias nossas era essa. Fazer o cara é striker, né, que eu lutei, mas virou grappler, né, no primeiro round, entendeu? Mas ele ficou frustrado. Porque ele tentou me derrubar e não conseguiu, entendeu? Então aí ele tentou voltar no segundo round, voltou na estratégia de lutar em pé. E é o que nós queríamos, manter a luta em pé, não ter chão e macetar ele no soco.
E o fato de você ter ido lá já pro Contender, você ficou mais nervoso na estreia do Contender ou na estreia do UFC mesmo?
Não, cara, acho que no Contender eu tava mais nervoso, essa luta eu tava muito bem preparado, sim. Falar que eu não tava com medo é mentira, né? Pô, todo lutador tem medo,
não,
isso aí
não,
é...
Não, mas não é nem isso, eu não tô nem falando em relação ao cara, tem que ter, né, cara? Você tem que ter aquele friozinho na barriga lá pra ficar esperto, isso é bom. Mas eu tô falando assim, daquela parada tipo, caralho, eu tô no UFC, né, cara? Uma parada que todo mundo que luta sonha, né? Aí eu tava conversando com a Karine e ela falou que de ela ter ido pro Contender... ajuda nos nervos ali na hora da estreia, porque você já teve ali, já é familiar, você fala, tipo, não tem aquele baque de falar, nossa, olha como é que tá aqui, caraca, né?
É, tipo, no Contender tem mais uma pressão, acho, né, porque você fala, pô, não tô ainda no UFC, né?
É, exatamente. Então, e o Contender é ingrato, né, cara? O Contender você tem que ir, ganhar e agradar, né? Não é só ganhar, o Contender é foda.
Então, mas daí, tipo, eu tava de boa, cara, fiquei muito, tipo, passei muito, fiquei muito nervoso e ansioso, né, no camp, cara. Cara, eu tava dormindo mal, pô, eu tava, sabe, tava bem ansioso mesmo, cara, mas eu até falei pro Kiyoshi, pô, semana da luta, velho, tava relaxado, cara, nem pensava na luta,
legal.
Nem pensava, pô. Tá tranquilo, né? O dia que eu vi o cara, um dia no hotel lá, aí eu, pô, o cara tá aí, né, meu padre, ele é uma pilha assim, né, meu? É, eu sempre fui um cara muito pilhado, assim, né, nessa parte de, pô, de agressividade. Daí eu vi o cara, já fiquei, né, pô, o cara tá aí e tal, o cara, pô, vou matar esse cara, né, jogando na minha cabeça. Mas, pô, você falou assim, né,
Pô, meu, acabei de ver o cara ali, meu. O cara veio mesmo, mano. Vou matar ele. Mas, pô, é lógico que o cara veio, pô.
O cara aí, veio mesmo, eu acho.
Muito aí, bom. Eu tava só nesse momento que eu pensei nele, pô, no dia da pesagem ali, encarei. Depois não fiquei pensando, velho, sabe? Eu tava pensando só no que eu ia fazer. Pô, o que eu vou fazer? É isso que nós treinamos. E, tipo, até momentos antes de eu entrar no corredor ali, né, que toca a música ali e tal, eu até falei, né, eu tava fazendo minha oração ali, daí eu falei, pô, eu quero me ver nessa fase, porque, tipo assim, sempre na hora de entrar ali, eu entrava pilhadão, cara, eu tava relaxado, velho, eu tava tranquilo. Falei, caramba, meu, eu quero me ver como eu vou sair, né, porque tá tudo diferente, tava diferente, e essa preparação foi diferente. Entendeu? Pô, foi a primeira vez que eu fiz um campo, né? A gente fez um campo voltado só pra mim, trouxemos treinador de fora pra treinar, trouxemos sparring de fora pra fazer comigo. Então, pô, eu tava muito bem de cabeça, tipo, cara, eu tô passando nos treinos, né? Nesse negócio de não dormir direito e treinar bem, chegar lá, fazer o treino forte, treinar bem, eu tava confiando, entendeu? E na semana da luta eu tava relaxado, ter dormido bem, nos dias que tinha que dormir. Aí, pô, falei, Xé, hoje eu ganho esse cara.
É, não me tira essa vitória de jeito nenhum, né? Cara, estrear com vitória ainda, arranca aquele peso do ombro, que deve ter, né? Tipo, você quer entrar e fazer bonito, né, cara? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você quer deixar a tua marquinha lá, né?
Sim, então, é um pouco da pressão, oh, acho.
O que você tá rindo? Que eu acho, interrompe a gente aí, cara. Fala o que você quiser.
Pô, esse negócio da pressão, cara, você tá louco. Lembra, a hora que acabou a luta, né, porque ficou semana inteira todo mundo mandando pra nós, parabéns, meu, onde que vocês estão, pô, vocês chegaram aí, meu, e a gente é do interior aqui, então a gente é tipo fantasma, né, os caras falam, caralho, os caras onde tá, mano, tá ligado? o interior é mais legal, tá ligado?
Porra, muito mais, virou o rei da área aí, né?
Aí, mano, os caras tudo mandando a semana inteira pra nós, pô, parabéns, mano, onde que vocês chegaram, onde vocês estão, meu, vocês são fera, não sei o quê. E eu guardando isso pra mim a semana inteira, eu falo assim, pra mim, né? Porra, chegar o caramba, meu irmão. O negócio é chegar e ganhar. Então os caras mandavam parabéns e eu falava assim, tá bom. A hora que acabou a luta, o Lucas nocauteou. Nós tava vendo, nem lembrar direito lá, porque o cara tava tão vidrado na parada. Mas a hora que nós tava saindo assim no corredor, eu falei pra ele, mano, agora saiu um ônibus da minha costa, meu irmão. Porque, olha, todo mundo metendo parabéns pra nós, parabéns. Parabéns pra nós, se nós ganhar essa porra, nós temos que ganhar. E a hora que nós ganhamos, o cara saiu um prédio da costa.
E a gente E eu falo a gente, eu tô falando de brasileiro. A gente torce, a gente é ingrato, né, cara? Porque o parabéns vira crítica rapidinho, né? Ninguém vai chegar na tua cara e falar. Mas ali por trás, falar lá, imagina, você acha que o cara sai daqui de Sorocaba vai ganhar lá no UFC? De jeito nenhum, mas olha lá, tá vendo? Olha lá, se fudeu. Não tem, voltar com a vitória dá um gostinho melhor ainda, né? Foda.
É que nem no container que nós perdemos, né, pô, um monte de nerd criticando, falando, mas os caras não viu, pô, o show que foi, pancadaria, 3 rounds de trocação.
É, exatamente.
O Dana White foi lá, falou com nós, uma coisa que não acontece, entendeu? Isso aí a galera não viu, entendeu?
Exatamente.
Teve muita crítica, velho, muito. Então, quando você perde, velho, crítica vem, né?
E aí é o ruim de estar, tem as suas vantagens e os contras de estar em cidade do interior, né? Fica todo mundo te conhece, todo mundo sabe onde você tá, todo mundo vai lá, torce, aí você perde, todo mundo sabe também, né? Tipo, aí a galera que tá ali, todo mundo fala, ih, olha lá, ó, pipocou. Ó, o que aconteceu aí que você engoliu uma mão aí, deu uma balançada? Eu lembro eu lembro lá no hotel, as nossas conversas, mas como é que foi a recuperação? O que passou na tua cabeça aquela hora ali?
Cara, ali deu um flash, né? Não fiquei atordoado. É, deu pra recuperar ali no chão ali e tal, mas, pô, você vê o soco que o cara me deu, cara, foi meio que tudo errado, né, velho? Pegou um soco saindo pra trás, o cara jogou assim pra jogar, meu. Pô, não dá nem. Tipo, deu um flash ali em mim, mas a hora que eu sentei no banco, eu vi que eu tinha tomado uma paulada, entendeu?
Uhum.
Eu não tava lembrando muito. Mas eu vi que eu tinha tomado uma porrada forte. Daí, na hora do corner, o que eu acho falou, não foi nada, velho. Isso aí foi só pra acordar. Aí na minha cabeça já veio, pô,
eu lembro de vocês falando, você falou pra ele, né? Tipo, foi só pra acordar, foi só pra acordar, tipo.
É, daí pô, falei, pô, levei um knockdown, certeza, mas, pô, daí na mesma hora já deu aquele ódio em mim. Falei, ah, mano, vou matar esse cara. Eu tava ganhando o round, eu acho que até ganhei o round, mesmo com o knockdown dele.
Mesmo com o knockdown, né?
Entendeu? Mas, tipo assim, na hora eu falei, ah, não, velho, agora eu vou descontar, velho. Preciso descontar.
É que as pessoas, assim, quem não entende muito, as pessoas querem o quê, né? Que a hora que chega no corner, você fala muito, ah, você devia ter entrado um jab, eu quero que você bote um direto. Você tem que entender o contexto da luta, como foi. No finalzinho, ele tomou um cruzado ali, que balançou e caiu embaixo. Mas mesmo ele caindo embaixo, ele se recuperou antes do primeiro round, porque ele já terminou atacando um leg-lock ali, né? Uhum. Quando estava acabando, ele estava atacando. Só que daí, a hora que nós voltamos para o intervalo, o que acontece? Ele tava com um cortinho na testa, né? Eu falei, deixa o Cutman trancar o corte, e eu não vou chegar falando um monte, porque eu não sei se a cabeça tá chacoalhada ainda, Sim. Se tá abalada ou não. Eu esperei uns 10, 15 segundos, vi que ele tava dentro, aí eu falei, pô, foi só pra acordar, bicho, não foi nada isso aí, tá ligado? Já vi você passar uma coisa muito pior. Exato. E no finalzinho eu falei pra ele, continua fazendo o que você tava fazendo, que tá dando certo. É, trocação acontece isso, você tomou um golpe que não era pra tomar, acontece, mas você ele dominou.
Eu sempre falo isso.
Então eu falei, continua fazendo a mesma coisa, que estratégia tava dando certo.
Exatamente, eu sempre falo isso. Pô, bicho, você tá lá pra trocar porrada, cara. E o cara tá lá pra trocar porrada também, entendeu? Tipo, você não tá lutando com um espantalho, você tá lá. Ó, você tá lutando com um cara que também treinou pra te dar porrada. É foda, cara.
Não tem como fazer tudo certo. Você vai tomar
exatamente, exatamente. O cara tá esperando o momento dele também, né? É foda isso.
Eu não gosto de estudar muito, assim, eu ficar olhando, sabe? Porque às vezes você vê eu mesmo, em toda luta, eu vejo que eu evoluí, que eu não sou o mesmo cara de quando eu lutei.
Uhum.
Então, assim, você vê uma luta do cara 6 meses atrás.
Exatamente.
6 meses pra frente, o cara é outro cara, velho. Não vai fazer a mesma coisa que ele primeiro.
Exatamente. Entendeu? Sabe quem me falou isso? O Poatan, cara. Poatan fala, cara, eu não gosto de ficar estudando. Porque a gente tava falando, ah, o Sean Strickland, ele falou, cara, eu não gosto de ficar olhando. Porque você olha, você fala assim, ah, ó, tem uma brecha aqui. Mas de repente o treinador do cara também viu essa mesma brecha e ele corrigiu essa brecha. Aí na hora da luta comigo lá não vai ter mais essa brecha. Eu vou ficar esperando, a brecha não vem e aí. Então, tipo, eu prefiro eu treinar pra achar alguma coisa ali na hora da luta do que ficar procurando o erro do cara que é de um ano, 2 anos atrás, né? Porque o cara. Todo mundo evolui muito rápido. É um esporte. O esporte evolui muito rápido, né?
É, pô, eu mesmo nessa luta aí, pô, eu tinha. Acho que deu seis meses quase que eu. Não, deu 7 meses que eu não lutava. Pô, eu outro cara, velho. Outro cara da última luta, entendeu? Então, não tem muito que ficar olhando, assim, tipo, tem alguns pontos que o cara é bom que dá pra, pô, o cara vai fazer isso, porque ele é bom nisso, entendeu? Que nem os golpes retos, ele é muito bom de golpe reto, o cara que eu lutei.
Uhum.
Então, a gente, pô, o cara vai fazer isso, não tem como o cara não fazer, né? Ele não vai mudar o jogo dele também. Mas pô, esse negócio de ver brecha que nem se falou aí, tipo, é na hora ali que você vai vendo. Você vê
esse cara jorrando sangue, assim, você fala, caralho, machuquei ele, vou pra cima, liga um boost ali na hora?
Ah, liga, né, velho? Né? Ali, cara, você fala, puta, machuquei o cara, velho, agora eu vou finalizar.
É muito louco. Mas cria a barrinha de energia do videogame, né? Você fala, ah, a barrinha dele tá menor agora.
Então, cara, no segundo round ele foi bem duro, mano. Ele foi tipo eu no primeiro, né? O cara aguentou mesmo, velho. O cara fez tudo, né?
Posso parar um pouquinho bem rapidão aqui?
Lógico, lógico.
Vou ter que interromper, cara. Eu vou ter que sair, cara. Me desculpa.
Caraca, sério?
É que meu pai tá hospitalizado, cara. Ele teve um AVC, né?
Caramba!
Ele teve alta agora. Estão ligando pra mim buscar ele.
Vai, não, então vai. Então vai. Vai tranquilo. Vai tranquilo.
Desculpa, cara. Foi um prazer.
Imagina, uma honra. Vamos voltar. Vamos fazer outro, então. Já fica o gancho. Que agora vai ter que voltar.
Fechou.
Tá bom?
Na próxima eu vou voltar pra gente falar da minha luta. Vou lutar aí.
Boa!
Abraço, me desculpa mesmo, cara.
Imagina,
perdoe.
Cara. Vai lá. Vai buscar o pai lá. Manda um abraço pro pai já, aproveita.
Valeu, obrigadão, hein? Pô, que alegria.
Abraço, fica com Deus. Oh, alegria demais mesmo. Que bom, cara. Que bom. Cara, tem um talho no super, em cima do supercílio dele.
Tem voluntário ali, né? O cara, a hora que eu fui, ele veio, daí bateu a cabeça ali. Ah,
foi cabeçada, eu nem reparei.
Foi até o... Mas, tipo, não foi intencional, né? Tanto é que daí o juiz nem parou a luta, entendeu?
Caramba, e corta, hein, cara? Olha,
Abriu o fundo da cabeça dele.
Abriu mesmo. Cara, se é um pouquinho mais pra baixo, eles paravam essa luta aí.
É, então, mas daí eu acho que no terceiro round, a hora que voltou pra começar o round, eu acho que ainda o juiz perguntou pra ele, você tá bem, né? Tipo, pai, ele até põe a mão assim no corte e lambe o sangue assim, né?
Caraca.
Tô bem, pá, pode vir. E eu fui mesmo.
Ó, tamo indo pro terceiro round agora.
Ele vai passar a mão e vai pôr na boca.
Cara, você ganhou luta da noite aí, não foi?
Foi luta da noite.
Foi luta da noite, caraca, bicho. Que irado.
Foi luta da noite. Não, acho que foi na hora que parou a luta mesmo. Que ele põe a mão na boca, que parou a luta, né? Os caras limpar. Ele põe a mão e passa assim na boca.
Agora no terceiro round que para?
Não, no segundo mesmo.
No segundo, tá.
Depois que cortou, eles param pra dar uma limpada pra ver como que tava o corte. Daí ele continuou, limpou assim, passou a mão na boca e pau continuou.
O
cara é muito guerreiro, velho.
É, guerreiro pra caralho também.
Cara. O cara foi pra sair na porrada mesmo, entendeu?
Cara, e o bom de você estreia numa luta assim, cara, tipo, teoricamente, caralho, cara.
Pegou meio que aparecida a sequência do segundo round.
Puta, irado demais, cara. Irado demais. Cara, como que é? Olha lá. Puta que pariu, que massa, cara.
Essa comemoração ficou louca.
Que massa.
Eu dei um soco na grade ali, o cara que patrocina eu da RT, ele tava lá, né? Ele foi assistir a luta lá.
É mesmo? Aí
eu olhei pra ele assim, ele tava atrás ali da grade na hora que eu tava comemorando. Aí eu dei um. E aí acharam que eu xinguei esse cara aí, ó, esse japonesinho. Entendeu? Mas não xinguei o cara. Eu, tipo. Pô, um monte de gente, você xingou o cara, meu. Tá mancado. Eu falei, não, velho, não xinguei, né?
Xingou, você não tava nem olhando pra ele, pô.
Não, eu falei, eu cheguei, mas, tipo, parece que eu tô xingando o cara, porque bem na hora. O cara, tipo, encosta em mim pra perguntar. Só que daí eu já virei pra trás e eu cheguei, tipo. Eu falei umas duas vezes assim, aparente que eu tô xingando o cara, entendeu? Aí um monte de gente, pô, você xingou o cara, velho. O primeiro cara que vem, né, o médico lá, vem, você tá bem? Aí eu tava pilhadão, falei, tô bem, porra. Tipo, na Nossa, hora assim...
É uma hora, né, foda, né? Cara, eu lembro do...
Olha lá. Tem que respeitar os caras.
Eu lembro do Moicano, cara. Moicano acaba a luta, ele tá pilhado ainda, ele fica brabo, cara. Ele riu. O cara veio com a toalhinha, ele empurrou o cara, sai daqui. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu tô todo fodido, todo cortado. Será que o cara vai vir passar a toalhinha, vai fazer alguma coisa? Deixa eu quieto ali, cara.
É, então, eu também sou assim, velho. Pô, quando eu tava no kickbox, acho que já teve umas três lutas aí, sempre era o mesmo juiz, velho. Eu dava no que dava uns caras assim, ó. Pum, o cara caía, velho, ia em cima, velho, porra, achando que era MMA, cara, pilhado, assim, velho, aí o juiz já separava e eu continuava indo, porra, por que que não, né, na minha cabeça era pra continuar, velho, pô, teve uma época que o juiz falou, pô, velho, você der no que dá no cara, velho, não se controla, mesmo o juiz que apitava minhas lutas, sabe, caralho, desculpa, velho, de boa, pedi até desculpa, assim, foda, pô, não, né? Não é porque eu quero, velho, é natural, sabe?
Na hora ali não controla, né, cara, não controla.
Até uma vez que eu fui lutar Gil, velho, pô, fui lutar jiu-jitsu, o cara entrou na minha perna no single, assim, ó, aí eu saí chutando, sabe, quando você sai chutando, no que eu voltei, eu meti um gancho no cara, velho, tipo, pum, saí e já voltei dando um gancho, tipo, olha a cabeça, velho. Aí depois da luta, o cara falou, ô, meu, fiz alguma coisa pra você, desculpa aí, velho. O cara era da minha cidade. Eu falei, não, velho, por quê? Ele, não, na hora que você saiu, ele se meteu um gancho na minha cabeça. Eu falei, puta, velho, desculpa. Mas, tipo, o juiz não percebeu, que parecia que eu ia defender. Mas eu joguei pra pegar um gancho. Caramba. Você viu o vídeo? Tá certinho, assim, ó. Só que não acertou em cheio, ficou certo.
Caralho, é foda, né, cara? Aí é foda. Filhação. Bicho, como é que é a hora que você acerta aquela mão aí? Ele vai mostrar o replay aí. A hora que você acerta a mão assim e vê o cara. Um cara, eu não lembro até hoje quem que me falou isso, mas o cara fez assim, falou: bicho, não tem sensação igual de quando você acerta a mão, porque a hora que você acerta a mão, você sabe que aquele conector legal que você sente, né? E aí você olha assim, num piscar de olho, você vê o cara desabando na tua frente, assim, você fala: caralho, eu sou foda. Diz que é uma sensação indescritível, né?
Pô, cara, você falou tudo, é uma sensação muito louca, assim, né, meu? Tipo, eu até falo pra, que, tipo, quem tem esse poder de nocaute aí, né, meu? É tipo um dom, né, meu? Um dom de Deus, assim, é do cara parado, entendeu, velho? Lógico, tudo é treinável também, né? Tudo é time, mas é muito dom, assim, do cara, sabe, velho? Pô, e bater a mão o cara cair, velho, sabe? É uma parada do cara, né? Então, falou, a hora que pô, você vê o cara caindo, você fala, nossa, derrubei o cara.
Caralho, deve ser do caralho. Pô. Ó, bum!
E dá confiança isso depois, entendeu? Nas outras lutas, até no treino, assim, velho, né? No treino a gente não quer isso, né? Lógico. É, mas tipo assim, pô, eu sei que se tô fazendo ali, meu, até numa luta, eu sei que se pegar uma mão minha limpa, o cara vai cair, velho. Essa é a confiança que dá.
É.
Porque, tipo, eu sei que eu tenho essa parada de hora que pegar a mão encher, o cara cai, entendeu?
Irado.
Entendeu? Tipo, irado demais. É uma parada muito louca, velho. Muito gostoso, né? Essa sensação é top. Véio.
E aquela parada também de animosidade mesmo, né, cara? De caralho, a gente já vim aqui pra lutar e eu vou te ganhar, mas eu vou te ganhar nocauteando, né? Tipo, você bateu, não, o cara caiu. É foda, deve ser foda.
Eu tenho uma finalização aí, até a última luta minha antes dessa finalizei, né? Mas, cara, eu sempre brinco que, pô, eu quero terminar minhas lutas no soco, velho. Não gosto de chão, velho.
É.
Mas as finalizações que eu tenho foi em oportunidades mesmo, sabe? De eu estar batendo.
E o pegar cara se o cara abre todo, né?
É, daí pegar o cara. A última luta, não. A última luta antes do UFC aí, que foi a defesa de cinturão no Django, eu tava fazendo muito um triângulo de mão quando o cara entra na perna na grade, entendeu?
Uhum.
E eu vi a luta do cara que eu ia lutar antes. Eu vi que o cara entrava mergulhando. Eu falei, cara, esse triângulo de mão, ele não é tão conhecido ainda. A turma não faz muito. Eu falei, cara, o jeito que ele entra, eu pego ele no triângulo de mão. Daí, cara, tipo, a hora que ele entrou, velho, puta, o cara entrou certinho no que eu queria, velho. Aí eu pô, peguei. Não foi batendo e depois peguei. O cara entrou, defendi, aí peguei. Entendeu? Só essa luta. Mas as outras que eu finalizei, foi tudo batendo. Os caras davam a costa, eu ia pra costa e finalizava. Entendeu? Tem uma que eu finalizei no Katagatame, eu vim batendo, o cara tá perdido, daí, pô, peguei um Katagatame e finalizei o cara, sabe? Mas, pô, sempre foi assim, dando soco e finalizado.
E aí o cara se abre, você vai lá e... Meio que o Charles faz isso muito bem, né? O Charles do Bronx. Ele atrapalha o cara fica meio desatado, aí ele vai e finaliza de propósito, né? Cara, o Glovão tentou fazer isso agora contra o Prochaska lá e deu ruim pra nós, com a luta ganha, né?
Aquele cara que o Glover lutou muito liso, né, velho?
Caraca, porra. Cara, caraca. Eu vi o Glovão hoje aí, cara, na academia lá.
Segundo pra pegar,
velho. Cara, a gente na hora ali não dá nem pra culpar. O cara sabe, o cara sente, o cara falou, cara, vou pegar. Acho que ele queria finalizar de qualquer jeito. Eu acho que ali era. É até estranho falar, tipo, um pouquinho de ego assim dele falar, cara, vou finalizar essa, vou defender o cinturão, vou finalizar. Ganhou o cinturão finalizando, eu acho que ele queria finalizar também. Ele ainda mais que o cara defendeu, cara, ele caiu naquela. Teve uma hora que ele encaixa o Katagatame direitinho, cara. E o cara, eu preciso aprender aquela saída lá. Você viu que estranho? Ele se vira e ele endureceu o corpo todinho, assim, virou igual uma prancha e saiu. Foi caralho, cara.
Ah, aquele cara lá, ele deve ser muito forte e a física dele é favorável pra não tomar esses golpes, né? O cara é largo. O cara é muito largo, né, meu? É difícil puxar triângulo de mão nesses caras, meu.
Foda,
né? Aí é biotipo, né, meu? Biotipo do cara é fodido, entendeu?
Como que foi a tua história, assim, de ir pro UFC? Você ganha o cinturão do Jungle e já é meio que chega pro... O teu empresário é Valide, né? Aí você já chega, pô, vem do Valide, tipo, vou te botar no UFC, ou já chega uma oferta do UFC. Como é que é a parada toda, assim? Ou rolou com o Contender? Toda vez que o cara chega pra mim e fala assim, ah, aí me ofereceram... Se eu fosse lutador, eu não sei se eu aceitava o Contender, tá ligado? Justamente por isso, porque é um risco tão grande que... Às vezes você vai lá, você pega um desses russos doido aí que o cara não te deixa lutar. Mesmo que você ganha, mas você faz uma luta que fica chata porque o cara te amarra, cara, você se fudeu. É 2 anos pra trás que você tem que... Volta lá pra trás da fila e começa a trabalhar pra tentar entrar de novo. É até injusto, né? É foda.
Então, cara, é assim, o Contender hoje... pode ver, velho, dificilmente um brasileiro entra direto no UFC, acho que, porra, velho, eu tava vendo aí, uma menina lá assinou com o UFC, né, direto aí, ó, esqueci o nome dela, Tainara Lisboa, acho. Não sei se você viu isso aí.
Não vi, mas foi agora, recente isso?
Ela assinou com o UFC direto, tipo, não é nem Contender, é UFC direto mesmo, entendeu?
Ah, eu acho que eu vi, campeã de...
De Muay Thai.
Eu vi.
Então, cara, o Contender, o cara tem que pegar, velho. Porque, assim, brasileiro, né? Porque o brasileiro tá indo pelo Contender no UFC. Direto, tá, você não vê os caras entrando, velho. Só se o cara mora nos Estados Unidos, já tá lá, já tem...
Então, era isso que eu ia falar, porque aí entra de última hora, né?
Daí entra de última hora e, pô, o cara já tá ali, já deve ter aqueles vistos que... O cara pode fazer ali mesmo o visto de trabalho,
sim,
né?
Sim.
Tudo mais fácil pros caras, né? Agora, tipo assim, no meu caso, foi isso, né? Eu fui campeão do Jump, né? Nocauteei o cara, um argentino, lutei. Daí deu a pandemia. Pô, o Valide já tava falando que ia botar eu no UFC e tal, que ia dar certo, que pô, os caras já tava na mira. E daí deu a pandemia. Puta, aí a pandemia ferrou todo mundo, né, irmão? Aí foi foda, né?
Quebrou geral, né? Foda.
Aí os caras do UFC estavam lutando, mas, cara, não estavam contratando ninguém, mano. Ninguém, velho. Ninguém.
Ainda mais que tinha consulado fechado. Na verdade, eles estavam trazendo muita gente nova pra lutar, mas gente que já tava aqui.
Já tava lá.
Porque não dava pra trazer gente de fora, né, cara? Os caras rolou uma brincadeira, não lembro com quem que a gente tava falando, os caras falaram assim, meu irmão, do jeito que tá agora, até você que nunca lutou, se arrumar um empresário, os caras falaram, tem um peso pesado aqui, os caras botam você pra lutar, sem compromisso, vai só pra completar a card, porque tava, bicho, tinha card no começo ali no pico da pandemia, cara, que caía 10 lutas, cara. 10 lutas de 15, caía 10, tipo, do jeito que começou na segunda, chegava completamente diferente na quinta-feira, tá ligado? Porque a galera não ia passando, e não necessariamente a galera doente, nada, mas às vezes testava positivo, testou positivo, fudeu. Aí o pessoal que vinha de outro estado não conseguia voar porque testou positivo, cara, tava um absurdo.
E o foda também, tipo, pô, nessa época aí você viu uns caras treinando no UFC que você falava, pô, como que pode? Eu tava 12-0 e falava, pô, o cara com 8 derrotas treinando no UFC.
Isso,
né? Até com raiva, né? Mas não era culpa dos caras, né?
Lógico, os caras querem botar o evento voltou, pra continuar, né?
Aí quando voltou, pô, o Valide mandou pra mim que do Contender, aí fomos pro Contender, né, meu? Eu cheguei lá. Perdi a luta, a primeira derrota minha na minha carreira. Eu tava 12-0, daí, pô, perdi, mas chegamos lá, pô, saí na porrada com o mexicano lá muito duro, o carinha também era invicto, né? Daí que aconteceu aquele negócio lá que o Dana White foi na área médica lá, né? Você sabe a área médica que tem lá, né? Você já foi lá no Apex, né?
Sim.
Aí da luta você entra na área médica lá, né? Uhum. Aí a hora que entramos na área médica lá, o cara tava perguntando se tava bem. Tá, fez os testes, aí o Dana White entrou lá naquela área.
Que irado.
Daí que ele entrou, tipo, tá meio, né, tá meio triste lá ainda, uhum. Né, tipo, fiz errado, né. Aí o Dana White entrou. Daí que ele entrou, tipo, todo mundo se assustou. Lógico. Assim, né, velho, pô, legal e tal. Daí na minha cabeça veio, pô, caralho, ele vai me dar o contrato, né, com certeza. Daí, mas ele não deu, né, daí ele falou o que ele tinha falado lá, ele falou, pô, você... É impressionante, É, gostei muito da sua luta. É, nunca fiz isso, a primeira vez. Ele falou, luta uma luta fora do UFC, ganha e você tá de boa.
Caraca, cara.
Falou isso. Daí ainda a hora que ele saiu, ele falou assim, você é foda. Ele falou, você é foda.
Caralho, que demais.
Daí, pô, eu, na hora ali, cara, eu nem me liguei, sabe? Eu, tipo, pô, tava triste, hein? Tipo, nem moral. Uhum. Se foda, ele falou, é. Mas, tipo assim, é o que eu falo. Eu ganhei aquele dia na luta, foi um bônus, né, velho? Um bônus da noite. Né? Porque quantos caras ganhou no Contender e o Dana White não deu nem moral pro cara, entendeu?
É, exatamente, exatamente.
E ele deu uma puta moral, entendeu?
Exatamente. Aí,
depois foi cair na ficha. E logo ali, né, já liguei pro Valide e falei, ó, Valide, mandei o vídeo que o Guiocho filmou, esse vídeo, né, tá no meu Instagram lá, esse vídeo.
Irado.
É, aí eu mandei pro Valide, vamos lutar logo, velho. Vamos lutar logo aí. Eu falei, não, pá, calma, vamos lutar ano que vem, recupera aí. Eu falei, não, aqui ano que vem eu tô zero. Daí ele falou, não, vamos espera passar uma semana. Aí deu, pô, eu voltei de viagem, deu dois, fiquei dois dias off assim, já voltei a treinar, velho.
Uhum.
Já voltei a treinar, né, devagarzinho, me voltando, já liguei pro Valide, falei, ó, Valide, voltei a treinar, não tô com lesão nenhuma, velho, tipo, tá, minha canela tava inchada só,
uhum.
Ele tava de boa. Eu falei, bota pra lutar. Ele falou, não, tá bom, irmão, você sabe o Valide, né, tu quer lutar, eu vou te botar no próximo. Eu falei, não, beleza, pode pôr.
Mas não tem moleza não, hein, bicho? Não tem moleza não, aqui é selva.
Se prepara, vai vir uma pedreira. É. Não, se for de luta, pode vir qualquer um, filho. Tá,
exatamente.
Aí ele mandou, ó, vai ser dia tal, tipo, na metade de novembro ou no começo de novembro. Falei, beleza, ia dar nem um mês e pouco, assim, da minha luta.
Aham. Uhum.
Daí adiou o Django pro final de novembro. E daí deu, tipo, cara, deu dois meses certinho da minha luta, assim, ó.
É.
Daí eu fui lá, lutei com o cara, botaram um cara duro comigo lá, um cara de Belém, né? O cara tava vindo de 6 vitórias seguidas, meu, tal, cara duro. Daí, pô, finalizei o cara no primeiro round. Aí logo na semana, o Valide ligou pra mim e falou, pô, irmão, fechou, meu, pô, falei com o Senchalbe aqui, tá tudo certo. Que ele falou, parabéns, tal, tá tudo certo. Daí eu perguntei, mas pode divulgar já? Tá? Ele falou, não, espera chegar o contrato. Daí só que não chegou o contrato, aí demorou pra chegar o contrato.
Caralho, aí a ansiedade mata, né?
Puta que pariu, velho, não passava. Deu dois meses, daí chegou o contrato, velho. Eu tava aqui em Tapetininga, aí o Valide me ligou, inclusive eu tava aqui com o quiosque num lugar que tava muito barulho. Daí não vi ele me ligando. Daí a hora que eu fiquei no carro ali, falei, caramba, Valide, 3 ligações perdidas. Daí eu liguei pra ele, falei, Valide, ele, pô, irmão, e aí, meu? Parabéns, lutador do UFC, olha no teu e-mail aí, tá contratando o seu e-mail.
Que irado.
Ele foi só alegria.
Que irado, essa... cara. Que irado. Puta, daí, legal. Daí,
eu era o cara chato, né? Ficava toda semana, ô, Valide, e minha luta? Quero lutar. Ele, calma, irmão, calma, tá uma guerra, pá.
Tá uma guerra.
Ai, cara. Olha a luta, meu. Os caras estavam tudo cheio já, velho. Daí, pô, daí um dia lá, eu vi, daí eu mandei pro Valide, ele tinha fechado a luta da menina que lutou agora aí sábado, né? Da Natália, né? Que é atleta dele também.
Ah, é verdade. Ela treina lá com Borrachinha, né? No Team Borracha lá em Minas, não é isso?
A luta dela, a data. Daí eu respondi a história dele. Falei, Valide, tá faltando a mim, irmão. Daí ele ligou pra mim na hora. Pô, irmão, tô pressionando os caras aqui, calma aí, velho. Pá, daí no outro dia ele me ligou falando.
Caraca. Pô,
fechou sua luta aí, mandou adversário e tal. Daí já era, velho. Aí foi só alegria. Aí começamos o camp, né? Aí faltava 7 semanas pra luta.
Que irado, cara, que irado. Cara, é uma sensação muito louca, né? Deve dar um orgulho, assim, né? Porque não tem que ter vergonha de falar, né, cara? Você trabalhou tão duro pra conseguir isso, a hora que faz, abraça com honra mesmo, que é do caralho, cara. Muito legal mesmo.
Com um olhar diferente, né, meu? Putz, é tipo assim, que nem você falou no começo aí, né? O lutador aqui no Brasil, né, velho? Os caras são vagabundos, pô. Ninguém leva a sério a profissão lutador, entendeu?
É.
cara é lutador, o cara é vagabundo, o cara não trabalha, o cara só quer treinar, mas, pô, os caras não sabem o que é dedicar 100% do seu corpo.
Exatamente.
O corpo da gente sempre tá fudido, é destruído, é lesão, meu, é cabeça pensando nas coisas, né, da luta. É. Não é fácil, né, entendeu? E é dedicação total, a galera, pô, não só treina, eu chego do treino, assisto luta, assisto vídeo de treino, assisto detalhes, sou um cara muito detalhista, entendeu? Então é uma profissão que você usa, é, tipo, você se dedica muito, né, pra você ser bom, né, velho? Então, aí fica nessa, né, pô, o cara é vagabundo, aí, mas agora a hora que você entra no UFC, muda a cabeça de todo mundo.
Não, porque tá rico, agora tá rico. Tá rico, lutador do UFC.
Tá aí, entendeu? Quando eu era lutador do Django, eu era vagabundo. Agora eu não sou mais.
É foda, né, cara? Mas, cara, se você parar pra pensar, isso é com o esporte, isso é meio de... Da natureza da gente aí, do brasileiro. Eu gosto de falar da gente, porque como eu não moro no Brasil, eu já vi gente vir com mimimi pra cima de mim e falar assim, fica falando de brasileiro aí, mas você só fala porque você mora. Eu nunca falo brasileiro é assim, eu falo a gente, porque eu sou brasileiro também. É, a nossa cultura, tipo, o cara é jogador de futebol. De 1 milhão de jogadores de futebol, deve ter 1.000 que estão nos times principais. É. Né? O resto tá trabalhando pra chegar ali. E aí você fala: o que você faz? Você joga bola o dia todo? Você já, só de você botar assim, você já desmereceu tudo que o cara faz, né? Você tá aí, o que você faz? Você fica aí jogando bola o dia todo? Aí os caras falam: porra, não é? E cara, e é esportista, né, cara? É um atleta, o cara tem vida. Eu sempre falo, cara: vida de atleta é uma vida de, num português bem claro, é uma vida de filha da puta, cara, porque os caras abrem mão. Vocês, né, abrem mão de tanta coisa boba que a galera não entende, né? Eu sempre falo o exemplo da pizza, né? Você, a sexta-feira à noite, falou, vamos comer uma pizza. Eu falo, cara, não posso. Não posso, porque tô treinando, eu tenho luta daqui 2-3 meses, já tenho que começar a baixar o peso. Não. E só cai a ficha da galera quem conhece alguém, que treina ou que luta ou que compete em qualquer coisa em alto nível. Que aí os caras entendem o que, que é a vida de um atleta profissional de alto nível, de alto rendimento, entendeu? Porque fora isso, a galera não dá moral, cara, não dá moral. Só dá moral assim, a hora que você falou, tipo, a hora que você entra aí na primeira divisão da parada e tá ganhando, porque se não tiver ganhando, você tá com 20 anos de idade, você perder 2 lutas, o cara vai falar, ó lá, tem que aposentar... O cara já passou a hora dele. Falei, rapaz, o cara tem 23 anos. Não, mas ele luta desde muito novo. Já deu. Já deu o que tinha que dar. Falei, como assim, cara?
Então, mas assim, velho, eu tô levando de boa essa parte aí, que, tipo, eu tô aproveitando o momento. Tipo,
é isso aí.
Eu trabalhei pra chegar nesse momento da galera me valorizar também agora. Né, que nem se falou aí. Até quando eu assinei o contrato, ainda não tá, a turma não ficava feliz. Mas agora que eu lutei e ganhei, aí mudou
o papo. O ídolo de Tapetininga, de Sorocaba.
Agora o cara é foda, entendeu? Mas eu tô curtindo, velho. Tô curtindo.
Mas tem que curtir mesmo, cara. Você trabalhou pra. Cara, e tira vantagem de tudo. Chega no. O restaurante quer te patrocinar, te dá almoço. Vai lá, almoça lá e o cara não te cobra. Abraça o cara, tira aquela foto sorrindo. Fala pro cara, o cara vai falar: o Lucas do UFC, cara. O cara é foda, ó. Veio aqui, fica mostrando tua luta pros outros. O cara aqui, esse cara aqui tava aqui e tal. Cara, curte e deixa os caras curtir você também, tá ligado? E que a galera aproveitar, dizer, porra, esse cara é foda, esse cara tava aqui, esse cara é assim, assado. Porque isso daí é legal, cara, é reconhecimento no final da história, entendeu? É muito louco.
Aproveitar, né? Tem que aproveitar que, pô, chegamos lá, né, no maior evento do mundo.
É, mostrei
já que pô, vim forte aí, tô chegando bem, né, vou evoluir agora, vou evoluir mais. Quero evoluir mais, quero ficar mais forte e pô, tem que curtir o momento. Pô, a galera tá. A primeira semana foi aquela euforia, né, velho? Agora já deu uma acalmada, já voltei a treinar, já, pô, mas mesmo assim é legal, né, meu? Você sai assim, vai nos lugares, Eu falo, pô, você lutou no UFC e tal, pô, é legal.
É legal curtindo. Pra caralho, exatamente. Curte mesmo, cara, curte mesmo. E não é marra não, cara, tem que curtir mesmo. Você trabalhou pra caralho pra... Seria estranho se você falasse, não, não gosto, não sei o quê, não sei o quê. Se você não gosta, você não queria estar no UFC. Você vai lutar no jungle, que tem luta dura e não tem o reconhecimento, né? Igual artista que fica famoso e fala, ah, eu não gosto da fama. Eu falo, mentira. Mentira, aproveita, curte, saiba balancear as coisas, né, carreira e tal, e lembra que a fama só fica no alto com a vitória, então, tipo, tem que trabalhar mais duro agora pra se manter lá, né, então que é o que você falou, é primeira divisão da parada, igual a Valide fala, né, Copa do Mundo do MMA, tá lá, na Copa do Mundo, é isso aí, cara, e é isso aí mesmo. Muito louco. Ó, mês que vem eu tô aí no Brasil, vamos ver se a gente consegue se encontrar. Eu vou. Vamos marcar alguma coisa, eu levo umas paradas aí, a gente. Como é que é?
Você vai vir pra São Paulo?
Vou, eu sou de São Paulo. Eu fico entre São Paulo e Guarujá, onde meu pai mora, mas eu tô pela área aí. Eu pego, eu tenho um filho que mora em Sorocaba, e de repente a gente marca alguma coisa por aí, eu dou uma passada aí pra gente fazer alguma coisa. Tem alguma... Você tava falando que você fica incomodando, querendo luta, já tem alguma outra coisa em vista que você pode falar?
Ah, é assim, velho. Eu acabou a luta, já falei, vamos lutar logo. Minha carreira foi feita assim, né, velho? Pô, fui lutando outra. E eu não escolhia, mandava, eu aceitava, qualquer um que mandava, entendeu? Não tinha essa. Hoje eu vejo muito erro na galera aí, pô, os caras escolhem luta evento pequeno, com um cara que vai ser mais fácil, né? Lógico, não tem luta fácil, mas os caras hoje olham muito isso, e eu minha carreira não fiz assim, né? Eu falo com orgulho, pô, lutava com qualquer um, né? Pô, os caras mandou, quando eu lutei o primeiro cinturão meu, que foi no Max Fight, lutei com um cara que tinha mais de 30 lutas, eu tinha 5 lutas, entendeu?
Caraca.
Eu fiquei feliz, velho, porque eu falei, pô, esse cara é top, mas se eu ganhar dele, eu vou ser top. Eu sempre pensei assim, sabe, velho?
Exatamente.
E aí, assim, a hora que acabou a luta, eu falei com o Valide. O Valide já deu uma desacelerada em mim. Falou, calma, irmão, vamos evoluir. Vamos evoluir primeiro, vamos ganhar força. É, agora, hoje, eu falei de novo com o Valide. Ele perguntou como que tava a minha volta dos treinos e tal. É, aí ele falou que a semana que vem ele vai conversar aí com o UFC pra pedir uma luta pra mim. Mas ainda não tem nada certo. Eu pensei numa data, final de setembro ou começo de outubro aí, metade de outubro, pra mim seria uma data ótima aí. Tipo, 3 meses aí pra chegar e acabar na agulha, entendeu?
É, eu acho que vai até. Eu tenho uma bolinha de cristal aqui, ó. Eu acho que até. Eu tô ouvindo um buchicho aí de que novembro, dezembro tem UFC aí no Brasil.
Ah, também fiquei sabendo. Aí dá pra esperar mais.
Aí dá pra esperar um mesinho a mais, né? Se for novembro, vale esperar. Porque a galera tava falando de janeiro. Um amigo meu me ligou e falou: ó, vai ser novembro ou dezembro. Ontem eu tava com o Davidson. Eu fiz uma parada com o Davidson. O Davidson, não sei se ele deixou escapar, mas ele fez assim: ah, porque aí novembro, dezembro já tem o UFC no Brasil. Eu falei: ouvi falar isso também, hein? É buchi. É boato porque não tá confirmado, mas pelo jeito vai rolar esse ano ainda. Parece que acabaram de marcar a luta do Charles com o Chimaev, né, cara? Eu tava procurando aqui em algum site oficial, alguma coisa, não achei. E aí a gente começou a gravar. Mas parece que eu achei que essa luta ia ser no Brasil e já não é. Marcaram pra outubro, pelo jeito.
Lá na Ilha da Luta, até o Kiyoshi falou pra mim agora: ó, essa aqui seria um bom evento, uma boa data pra você lutar.
Seria mesmo também, né? Seria mesmo. Também. E a gente ligado que o Charles sendo a luta principal, eles vão levar um monte de brasileiro junto. Porque, porque vai um monte junto, normal, né? Tipo, o brasileiro tá na luta principal.
Vamos ver o que Deus prepara aí pra nós. Eu sou um cara que sempre fico treinando muito forte, sim, sabe? Já voltei a treinar. Essa segunda semana que eu voltei a treinar, já estamos fazendo um trabalho de força aí, na preparação física, né? Eu só não tô fazendo sparring ainda, vou esperar um mês aí, mais ou menos, fazer sparring de novo.
Legal.
Mas já tô voltando no ritmo aí, já tô treinando o Gil bastante, fazendo escolinha mais leve, assim. É fora voltar, né, a treinar assim, mas é, eu tô com a cabeça boa, sempre fui um cara que tem a cabeça boa assim. E, pô, já tô vendo já que já meu corpo já tá respondendo melhor. Essa semana já treinei mais. Ontem e hoje já treinei mais forte, vai ter mais um treino agora. Mas, pô, se Deus quiser, acho que em 4 semanas aí eu já vou estar. Mais 2 semanas aí já vou estar no ritmo de novo, aí vou voltar a fazer sparring, aí, pô. É assim, se mandarem, eu vou pegar, velho. Não vou, vou ficar com peso baixo. Vou ficar no peso, tipo, 10 quilos acima. Pra se mandarem a luta aí, eu vou pegar, entendeu? Irado. Vou ficar.
É isso aí.
Muito não, velho.
É isso aí. Vai fazendo tua história, cara. Devagarzinho. Como é que é? Cortou, desculpa.
O tempo passa, eu penso muito isso. O tempo passa e a hora que você vê foi, entendeu?
É, não, tá certo. Não pode se precipitar também. Tem que ter um passinho depois do outro, tranquilo. Mas é isso aí. Tá pronto, cara. Tá, você saber que tá pronto. É, e vai devagarzinho, vai fazendo a tua história lá, cara. Ó, a gente faz assim, a hora que marcar alguma luta sua, a gente volta, e aí você volta com o coach, a gente bota umas lutas do cara, abre uma cerveja aí, vamos assistir, fazer uma resenha assim, e aí a gente faz um negócio diferente, que eu quero que ele volta no programa também, aí a gente faz uma parada junto.
Fechado?
Irmãozão, porra, que honra, obrigado de ter vindo, foi um prazer te conheci lá em Vegas, foi irado, e putz, tamo junto, cara, torcida 100% e vamos com tudo, conta comigo aí pro que precisar, o que eu puder ajudar a divulgar, manda bala aí, o canal tá aberto.
Valeu, irmão, obrigado aí por oportunidade, tá no seu podcast aí, eu sempre acompanhei.
Irado, pô, obrigado.
Estou aí falando um pouco com você aí, falando um pouco como foi minha luta, né, minha história.
Tá rico, né, cara? Tá rico, agora vem no show tudo.
Cheio de conta pra pagar.
Foda, né? Os caras não veem isso também, né? Tipo, o cara chega no Brasil, primeiro que não... Os caras esquecem que tem que pagar imposto, tem que pagar treinador, tem que pagar empresário, tem que pagar...
Os caras que fazem matéria aí, do bônus lá, né? Ninguém fala dos juros que nós pagamos, né?
É. Os caras só botam lá assim, R$350 mil. Os caras falam, caralho! Os caras, meu irmão, não tá fraco não.
Mas e os juros que nós pagamos pros Estados Unidos?
Chega bem menos que isso, né? É foda. Meu irmão, mas vai dar tudo certo e tamo junto demais, cara. Esse é só o começo. E começou do melhor jeito possível, ganhando bônus, estreando com vitória. E só alegria daqui pra frente, cara. Tamo junto.
Valeu, irmão. Obrigado, hein? Até a próxima aí.
Tamo junto, irmãozão. Lucas Almeida. Valeu, cara.